O maior sonho dos pais é ver seus filhos realizados, pessoalmente e profissionalmente. Desejamos um futuro promissor para eles. Queremos que eles sejam profissionais excelentes e bem-sucedidos. Numa época em que se valoriza tanto o currículo, uma pesquisa da revista Você S.A. chama bastante atenção. Ela revela que apenas 13% das demissões atualmente ocorrem por conta da capacidade técnica, enquanto 87% são por problemas comportamentais, ou seja, baixo nível de inteligência emocional. Todos nós nascemos e crescemos com uma base comportamental adquirida pela educação e pelo convívio familiar. Levamos essas experiências para toda a vida. E elas podem fazer com que a adaptação ao local de trabalho seja mais difícil ou mais fácil. É comum vermos profissionais talentosos com alto grau de habilidades técnicas sendo demitidos porque não conseguem lidar com pessoas, gerenciar equipe ou ter dificuldades para se expressar de forma adequada. A educação não violenta está diretamente ligada ao aprendizado e à conscientização sobre os sentimentos. Ela é um excelente caminho para preparar nossas crianças para que se tornem pessoas e profissionais completos. O que traz embasamento para a educação não violenta? Podemos citar a neurociência, vários teóricos da psicanálise pós-freudiana, a teoria do apego, a abordagem centrada na pessoa, competências socioemocionais, a comunicação não violenta, cultura de paz, a ludoterapia, teóricos de educação e psicologia como Montessori, Lores, Malaguzzi, Vygotsky, Piaget, Alice Miller, além da psicologia individual e a disciplina positiva. Para a psicanalista, educadora, escritora e mãe Elisama Santos, a maioria de nós não aprendeu a cuidar dos nossos próprios limites quando crianças, e por isso defender o que desejamos na vida adulta exige esforço e atenção intencionais. Para olharmos para as bases da educação não violenta, olhamos para os paradigmas da dominação e da parceria. E a educação não violenta escolhe o paradigma da parceria, que olha para a colaboração ao invés da competição constante, olha para o não julgamento ao invés do bom e mal. De rotular as pessoas, olha para a abundância ao invés da escassez, da única opção e de um único caminho, e olha para o poder com, em que todos podemos juntos. Outro ponto importante da educação não violenta é a nossa intenção. Imagine a intenção como um balão de gás hélio, que a gente segura e mantém perto da gente para enquanto mantemos diálogos corajosos. Se a gente deixa esse balão embora, ou seja, a nossa intenção ir embora, muitas vezes entramos, até sem querer, em espirais de conflito em que ficamos debatendo, nos degladiando com as próprias pessoas que queríamos fazer um acordo, uma conexão ou gerar um ponto de vista mais alinhado. E para começar a praticar a educação não violenta em casa, podemos fazer como bem disse Rubem Alves. O ato de ouvir exige humildade de quem ouve, e a humildade está nisso, saber, não com a cabeça, mas com o coração, que é possível que o outro veja mundos que nós não vemos. Mas isso, admitir que o outro vê coisas que nós não vemos, implica reconhecer que somos meio cegos, vemos pouco, vemos torto. Vemos errado. Podemos ter empatia mesmo sem concordarmos com a outra pessoa, e isso torna a vida certamente mais leve para a convivência e relações coletivas.
Oi, eu sou a Luísa, tudo bem? Eu acho que como um adulto tem que tratar uma criança, ele tem que tratar com amor, tem que gostar dela, a criança tem que gostar dos adultos também. E também quando a criança se machucar, o adulto não falar assim, ó, não vou te ajudar. Você faz isso sozinha. Ele tem que ajudar a criança quando se machuca. Eu estou muito feliz de estar aqui falando isso. E também, eu acho que a minha mãe, meu pai me tratam muito bem. E também acho que todos devem tratar as crianças assim bem. Tchau, mãe.